As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Os bombeiros de Tomar ajudaram a impedir que um senhor, já de idade avançada, se atirasse ao Nabão na zona do Mouchão. O alerta foi dado na manhã desta quinta-feira, sendo que os operacionais, à altura da chegada ao local, demoveram o senhor dessa intenção. Por aquilo que a ERT se apurou, o homem poderá sofrer de demência, mas na altura em que foi abordado apresentava-se consciente e com um discurso coerente. Ainda assim, por precaução, foi encaminhado para o Hospital Nossa Senhora da Graça, onde será avaliado pelos profissionais de saúde. Duas pessoas ficaram desalojadas temporariamente após um incêndio ter consumido parte do telhado da habitação onde residem. Aconteceu em São Pedro na tarde desta quinta-feira. Por aquilo que a ERT apurou, o fogo terá começado no sótão e estendeu-se a um anexo, chegando à dispensa através de uma porta interior. A pronta atuação dos bombeiros de Tomar impediu que as chamas chegassem a todo o imóvel, mas, ainda assim, ficou claro que o casal ocupante não tinha condições para ali continuar, pelo que foi acompanhado desde logo pelos serviços municipais de ação social. Refira-se que a Polícia Judiciária foi chamada ao local pela Guarda Nacional Republicana, ficando por apurar se existem suspeitas de algum ilícito em torno deste incêndio.
Rádio Web, a primeira a informar.
O incêndio deflagrou em área de mato, no conhecido como Olival da Rua da Cascalheira. O alerta foi dado na tarde desta quinta-feira. Por aquilo que a ERT apurou no local, valeu o pronto alerta de um residente para evitar males maiores, ou seja, para evitar que as chamas se propagassem aos automóveis situados nas imediações. Foram, aliás, alguns populares que apagaram o fogo antes mesmo da chegada dos bombeiros. No local, os residentes não esconderam a revolta pela falta de limpeza e ainda pelo lixo que se acumula no mato ali existente.
Rádio Web, informação.
A Junta de Payalvo insistiu e teve a resposta desejada. Está já a ser instalada fibra óptica na área territorial daquela freguesia do Conselho de Tomar, uma reivindicação de eleitos e população que agora se torna realidade e que significa uma clara evolução na prestação de serviços de telefone, internet e, claro, de televisão. Sendo que, para além disso, há que referir que esta mudança servirá de travão aos furtos de cobre que tantas vezes deixaram as pessoas sem acesso às citadas plataformas. Como disse a Hertz, o presidente da Junta de Payalvo, Amâncio Ribeiro, a chegada de fibra óptica à freguesia está nesta fase a cargo da NOS e da Vodafone.
Muito desejado, finalmente, depois de tanto tempo, a gente está a andar aqui a combater, sei que já um desantessor, o presidente antessor também tentou e pedia muita vez, primeira fez aí baixos assinados e tudo para se tentar pôr cá a fibra, e finalmente ela está a chegar aqui à nossa freguesia e vem com muito. Pronto, não é bem aquilo que a gente queria, que era que fosse as três, como só vão ser só duas que vão colocar aqui a fibra, que é a NOS e a Vodafone. A Mel para já ainda não vai colocar, mas é um bom avanço sabermos que a nossa freguesia vai ficar toda coberta, toda ela, pelo menos deram uma garantia disso, que viria de ficar toda coberta pela fibra. Ótimo, pronto, será uma boa, vai ser uma boa. Finalmente.
Esta é uma instalação que é para ser efetuada durante quanto tempo? Quando é que, digamos, o serviço vai arrancar em pleno, se é que já é essa informação?
Ainda não tenho essa informação, mas sei que, pelo menos aí, as equipas que andam aí, uma data delas que andam aí, uma equipa enorme, portanto estou convencido que isso, pouco mais de um mês, fica tudo a funcionar ao antes até. Então, pelo que eu estou a ver, eles já vêm desde o entroncamento para cá. Portanto, trouxeram tudo, já estão a chegar, já estão tudo aqui, já estão na praula. Na praula já estão a instalar o cabo que já vai para as pessoas, portanto, para a casa das pessoas, que vai funcionar para a casa das pessoas. Até ali, para a entrada da praula, que não é só um cabo que é só de ligamento, de ligamento à rede. E a partir daqui já tem o cabo para a instalação, pronto, para instalar mesmo, obviamente. Portanto, aqui na prova já começou.
É uma solução que põe assim cobre de vez, nomeadamente aos roubos de cabo de cobre, não é? Isso processo também, que afetou esta e outras freguesias.
Estas outras, sim, muito. E estão aqui na zona da prova e esta zona toda, e até a Lamarosa, foi uma coisa para mais, foi roubado muita vez mesmo. Portanto, acaba, porque finalmente já vai acabar com esse, pelo menos, os voos da cabo.
O Conselho de Tomar vai ser abastecido na sua totalidade por água proveniente da EPAL, captada na Albufeira de Castelo de Bode, deixando de ser utilizada a captação da Mendacha. A novidade foi dada na recente reunião do Executivo Municipal, na sequência do lançamento pelas águas do Val do Tejo do concurso público para a empreitada de abastecimento à Mendacha a partir da EPAL Churumela, uma obra com valor base de 1,8 milhões de euros e prazo de execução de 365 dias. Após longa insistência do município, ficarão assim criadas as condições para que todos os habitantes do concelho tenham acesso à água com a mesma qualidade de abastecimento. Um comerciante com loja na Avenida Cândido Madureira aproveitou a recente reunião da Câmara de Tomar para lamentar a colocação de bancadas naquela artéria por ocasião da Festa dos Tabuleiros, neste caso apenas a partir de 5 de julho. João Costa Cabral colocou mesmo em causa a segurança das citadas estruturas, referindo a nível pessoal que o seu negócio será prejudicado porque irá ficar com uma bancada a cerca de 2 metros da porta do seu estabelecimento. Anabela Freitas, presidente da Autarquia Nabantina, disse compreender a intervenção do munícipe, mas voltou a explicar a opção pela Avenida Cândido Madureira, assegurando que todos os procedimentos preparatórios foram tidos em consideração pela Proteção Civil.
Em boa verdade, aquela bancada não tem interesse nenhum e prejudica, eu acho que prejudica a mim. Eu escrevi uma carta, não ofensiva, penso eu, à Sra. Presidente, e realmente não recebi resposta. E vi aqui por causa disto, não é por mais nada. É evidente que eu não tenho poder de impor a minha posição e dizer que a bancada é um ato que não faz muito sentido e que me estraga a vida. Eu acredito que a Câmara não esteja preocupada com o que interessa à minha vida. A mim prejudica-me gravemente. Pode dizer assim, não entra nenhum cliente na loja, interessante. É verdade. Uma pessoa que tem um negócio como eu não sabe quando é que entra o cliente pode entrar na loja, quer dizer, isso não é... Mas no dia em que estão de 4 em 4 anos, muito mais clientes potenciais do que outra altura, metem-me uma coisa que está a 2 metros da porta.
Eu percebo que quando se toma uma determinada decisão, e a decisão foi de colocar bancadas, e a decisão foi tomada primeiro em conversa com a Comissão Central... Como há pouco referiu também na sua intervenção, já no passado houve bancadas na Alameda e, portanto, houve aqui uma decisão de colocar bancadas. E a deliberação de Câmara foi tomada pelas 7 pessoas que aqui estão. E, portanto, onde é que vamos colocar as bancadas? O local que oferece menor risco é a Cândido Madureira, porque é mais plano. Dentro da Cândido Madureira, para não ocupar passeios, foram analisadas as bolsas de estacionamento. E... quer com a empresa, com as empresas que montam esse tipo de bancadas, quer com a Proteção Civil, porque as questões de segurança têm que estar sempre subjacentes, foram delineados aqueles 4 locais de montagem das bancadas, sendo que um é em frente precisamente à loja que o João, penso que recentemente, abriu. As bancadas irão ser montadas no dia 5. Portanto, não vai estar, as bancadas não vão lá estar desde o cortejo das crianças até durante uma semana. E, portanto, elas serão montadas no dia 5, sendo que no dia 7 é o dia do cortejo grande, portanto, dificilmente as pessoas que nos visitam, o comércio dificilmente conseguirá estar aberto e dar resposta a quem nos visita, e as bancadas são não só para os tomarenses, mas também para quem nos visita. E, portanto, vai ser colocado esta semana à venda, os lugares das bancadas. Eu percebo que se tivéssemos optado por outro lugar, seria outro cidadão que estaria aqui a dizer que não concorda com a decisão. Qualquer decisão que seja tomada, tem sempre quem concorda e quem não concorda. Nós entendemos que as pessoas que vêm para a cidade, e como sabe, e o João também é tomarense, sabe perfeitamente que às 7:30 da manhã já temos pessoas na nossa cidade, que o possam estar mais confortáveis para poder ver aquela que é a nossa festa. Estas bancadas não se destinam a pessoas com mobilidade reduzida, porque, como disse muito bem, uma pessoa com mobilidade reduzida não consegue subir para uma bancada. Haverá, sim, um espaço, também na Cândido Madureira, para pessoas com mobilidade reduzida, mas pronto, isso aí não tem nada a ver com as bancadas e nem sequer é em frente a nenhum estabelecimento. Agora, efetivamente, aquele é um ponto de grande concentração de pessoas e naquilo que é o plano de segurança e socorro para a festa dos tabuleiros, o facto de haver bancadas vai diminuir com que haja um número de pessoas naquela concentração naquele espaço e vai obrigar a que as pessoas se espalhem mais pelo circuito.
Seis alunos do 12º ano de Oficinas de Artes do agrupamento Nuno de Santa Maria de Tomar são os autores das pinturas que fizeram de parte do Centro Histórico Nabantino uma galeria de arte ao ar livre. Estão em causa trabalhos em 13 armários da EDP, desde a proximidade ao convento de Santiria, passando pela Corredora e Praça da República, num conjunto de pinturas que retratam a história de Tomar. Por ocasião desta inauguração, registro para as palavras de Celeste Sousa, diretora do agrupamento Nuno de Santa Maria, que não escondeu o orgulho por aquilo que os alunos e professores fizeram.
Muito orgulho que, enquanto diretora do agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria, estamos aqui a inaugurar formalmente as caixas EDP. Este foi um projeto que teve como coordenador inicial o meu colega Eduardo Mendes. No meio de tantas ideias que vai tendo sobre intervir no meio, esta foi mais uma, e é eu que agradeço em primeiro lugar pela iniciativa. Seguidamente tenho que agradecer ao professor Fernando Mendes, porque acolheu com muito entusiasmo também a ideia e levou-a a bom termo, levou-a à sala de aula dos nossos alunos do 12º ano, a disciplina Oficina de Artes. Portanto, em articulação com o currículo da Oficina de Artes, este trabalho fazia todo o sentido e foi feito, e é um êxito. Por isso, obrigado aos professores, obrigado sobretudo aos alunos, e parabéns, e estou muito orgulhosa do vosso trabalho.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, acompanhou esta inauguração e no final agradeceu ao agrupamento de escolas e à EDP Distribuição, um parceiro fundamental nesta galeria ao ar livre.
Eu queria deixar uma palavra de agradecimento aos alunos e ao agrupamento. Efetivamente, quando o agrupamento lançou este desafio junto da Câmara Municipal, dissemos logo desde a primeira hora que sim. Assim como a EDP Distribuição também desde a primeira hora se associou a este projeto. Nós temos uma surpresa para os alunos, que não vamos revelar ainda, para obrigá-los a sofrer, não é? Depois deste passeio, desta primeira vez que falaram para as câmaras. Mas dizer-vos que este projeto é muito mais do que a pintura das caixas de eletricidade. Os alunos tiveram que pesquisar sobre a nossa história, tiveram que interpretar a nossa história, tiveram liberdade criativa. É um projeto que abrange mais do que uma disciplina. E, sobretudo, duas razões que eu considero fundamentais no projeto. Primeiro, a abertura da escola, da comunidade à sociedade, e a sociedade perceber que os alunos estão cá e que também produzem e que também esta cidade é deles. E o segundo, é precisamente isto que eu queria dizer. É importante que as pessoas, não faz sentido termos territórios, termos cidades em que as pessoas não se apropriem dos seus territórios, e aqui houve uma apropriação do território, e isso é que nos faz caminhar naquilo que nós queremos que seja uma Smart Human City.
A ERTE recebeu em estúdio o investigador tomarense Pedro Ricardo Antunes, que tem brilhado à escala nacional pelo conjunto de trabalhos com a sua assinatura nas áreas científicas e académicas, num percurso que tem sido merecedor de reconhecimento, nomeadamente distinções, de onde sobressaem o Prémio Jovem Investigador da Universidade Técnica de Lisboa, o Prémio Estímulo à Investigação na área da Matemática da Fundação Carlos Gulbenkian, assim como o primeiro lugar no concurso nacional para bolsas de pós-doutoramento, entre outros prémios. Pedro Ricardo Antunes é assim de Tomar, ele que cumpriu o ensino secundário na escola Jacome Raton, obtendo o mestrado e doutoramento em matemática aplicada no ensino superior técnico de Lisboa, tendo passado já como docente pelo Instituto Politécnico de Tomar. Nesta conversa não podia faltar ainda a sua ligação à Sociedade Filarmónica Gualdim Pais. Aliás, antes de sequer pensar em seguir a carreira de matemático, Pedro Ricardo Antunes queria ser músico.
Até à minha entrada na universidade eu queria ser músico. Portanto, isto é, a vertente académica aconteceu um pouco quase por acaso, digamos. Eu fiz o conservatório, portanto estudei música, e o que tudo iniciava que eu fosse seguir música, o que aconteceu com os meus colegas da altura. Portanto, eu fui o único que não optei por essa via.
E nunca se arrependeu disso, suponho.
Não é a boa pergunta. Portanto, é quase como uma paixão platónica que eu tenho ali em stand-by para, à espera do dia em que tenha tempo para dedicar um pouco mais a essa área. Mas, portanto, eu entro em matemática no Instituto Superior Técnico, como referiu, fui fazendo, não, era a minha intenção, digamos, concluir o curso e ir trabalhar para uma empresa, portanto, um trabalho mais convencional, digamos. E foi, no fundo, o primeiro contacto que tive com a investigação no meu último ano de licenciatura, e também o professor Carlos Alves foi o meu orientador depois do início do percurso, que, em certo sentido, me fez ver este lado mais fascinante do que é fazer investigação e, em certo sentido, mudou a minha vida e me fez, de facto, optar por que não fazer mestrado e por que não a seguir doutoramento e por que não pós-doutoramento e por que não... Aqui estou eu, não é? Seguindo este por que não. Mas, em certo sentido, a priori, como disse, eu queria ser músico e depois, não sendo músico, em princípio ia optar por uma saída para no final da licenciatura, digamos, mas foi mesmo o contacto com a investigação e, no fundo, esta desenvolveu-me uma paixão que eu claramente tive que explorar.
Ou seja, este seu agora percurso nunca foi um escape?
Nunca foi um escape. Aconteceu naturalmente, como... foi tudo acontecendo muito naturalmente e numa determinada fase, quando me aproximava da conclusão de uma determinada fase do percurso, naturalmente surgia a hipótese, e agora se fizéssemos isto? E agora se fizéssemos aquilo? E passo a passo, aqui estou, no fundo, é um pouco isso.
Muita dedicação, muito trabalho.
Muita dedicação, muito trabalho, muita capacidade de sofrimento, muita resiliência, alguma privação de outras coisas que enfim, colegas da minha idade têm.
Está a decorrer a bom ritmo a venda de ingressos para os espetáculos da Festa dos Tabuleiros a realizar no Estádio Municipal de Tomar. Um processo que, recorde, está a decorrer através da plataforma Ticketline e ainda na Casa Vieira Guimarães. Estão em causa as presenças de Blaia e Wet Bad Gang, ambos a 5 de julho, Azeitonas e Quinta do Bil a 6, FH 5 e Rui Veloso no dia 7 e, finalmente, a Namora e Tomar-lhe o Gosto a 8 de julho. Importa referir que até este sábado os bilhetes são ainda vendidos a um preço mais reduzido, sendo que depois irão sofrer um acréscimo. Luís Honório, mordomo dos espetáculos na Comissão da Festa dos Tabuleiros, deu então conta da alta do preço dos ingressos.
Estamos prestes a arrancar com... A festa já arrancou, não é? No domingo de Páscoa, mas a parte de animação dos espetáculos, portanto, estamos perto do dia 29. E está tudo a correr dentro do normal, sabendo que, e convém frisar isso às pessoas, que os espetáculos do estádio, esses, porque os outros são a maior parte de entrada gratuita, os bilhetes, conforme foi estipulado de início, teriam um preço mais reduzido até dia 15, ora, dia 15 é no próximo sábado, e até lá ainda vão custando o valor de 8 euros por dia, ou um passe de 4 dias, 25 euros. A partir de sábado, passo 8 passam para 10, e o passe passa a 30. De qualquer forma, é sempre, mesmo sendo 30, há um dos espetáculos que é gratuito, né? Por sempre não o passe, é sempre uma boa opção para quem gosta de música e quem gosta de assistir a este tipo de espetáculos. As coisas estão a correr dentro da normalidade. Fica este aviso, que é importante, porque ainda falta algum tempo até sábado, é que as pessoas, se quiserem poupar realmente algum, que se dirijam ou na Ticketline, conforme referiste, ou na sede da Comissão, na sede da Comissão, que estão lá à venda também. E, portanto, as pessoas não deixem para... Mesmo para o dia, mesmo que seja para a semana a preço mais caro, tentem sempre comprar antes do dia dos espetáculos, porque realmente para evitar as filas e as pessoas poderem entrar a horas para dentro do estádio para assistir aos espetáculos logo desde o início. Estão marcados para as 22, entre as 22, 22 e 30, a gente espera que comecem. Claro que nestas coisas há sempre, pode haver alguns atrasos, mas as portas abrem antes por volta das 9 horas, portanto, das 9 da noite, portanto as portas abrem mais cedo, como é lógico, e os espetáculos logo, a partir das 10, 10 e meia, será a altura do início dos mesmos. Como já se referiu, são no estádio municipal, onde vamos ter nomes muito importantes da música portuguesa, outros mais recentes, outros mais já com alguma existência. Temos o caso do Rui Veloso, Ana Moura, dois artistas, pronto, que dispensam qualquer tipo de apresentação. Depois temos a Blaia, o Zué de Pé de Gangue, com um público mais jovem, e temos a Quinta do Bilho e os Azeitonas. Portanto, é um cartaz recheado de nomes interessantes e muito completo para, dentro do nosso meio habitual. É um excelente cartaz este ano.
Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de referir o produto Turismo de Saúde e Bem-Estar. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o conceito de saúde refere-se a um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas à ausência de doença ou enfermidade. O que significa que este conceito de saúde não se centra exclusivamente no indivíduo, mas em toda a relação do indivíduo com o trabalho e com a própria sociedade. Alguns documentos, inclusive emitidos pela União Europeia, têm também referido frequentemente que a Europa 2020, enquanto estratégia de crescimento para a próxima década, deve focar-se na promoção de uma boa saúde através de um crescimento inteligente e inclusivo. Neste sentido, e para a Organização Mundial do Turismo, tornou-se necessário também desenvolver uma política de produtos consentâneos com a modernidade, nos quais o turismo de saúde e bem-estar constitui a principal motivação, considerando inclusivamente programas de saúde em diversos destinos turísticos, o que permite, por isso, aos turistas fazer a prevenção dos fatores de risco inerentes ao próprio destino turístico. Portanto, enquanto conceito, o turismo de saúde pode ser definido como serviços de lazer, bem-estar e relaxamento que as unidades hoteleiras ou mesmo os destinos turísticos detêm para atrair os turistas. Neste sentido também, o turismo de saúde corresponde a um estado pleno de bem-estar físico, mental e social e não apenas à ausência de doença, ou seja, o perfil dos turistas de saúde procuram serviços que digam respeito à recuperação, à manutenção e à promoção da própria saúde. De facto, vários estudos têm demonstrado a importância e o crescimento deste segmento de turismo a nível mundial, que acabam por dar fundamento ao turismo de saúde, como a exportação de serviços de saúde, segmentando-o em quatro áreas específicas: a medicina curativa, a preventiva, a estética e a de bem-estar. Voltando novamente às políticas de saúde definidas pela União Europeia, dou destaque, por exemplo, ao livro branco Juntos para a Saúde, cujo livro define uma estratégia comunitária para o domínio da saúde, assente na universalidade, na solidariedade, também na prevenção de doenças na Europa, devido, obviamente, ao envelhecimento da população, como sabemos, a sustentabilidade dos sistemas de saúde e ainda a promoção das novas tecnologias nos cuidados de saúde. Para terminar, gostaria de facto de referir que atualmente existe informação sobre este segmento turístico, mas para dar apenas um exemplo, no portal Associação Mundial de Turismo de Saúde e Bem-Estar, que apresenta um diretório de prestadores de saúde, de reabilitação e bem-estar e serviços de hotelaria, bem como a indicação de unidades de saúde que prestam serviços relacionados com esta área de saúde e bem-estar.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim concluímos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.